Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em História da Guerra Civil Russa, 1917-1922, sou o historiador francês Jean-Jacques Marie, examina o conflito que se seguiu às revoluções de 1917 e definiu as condições concretas de nascimento do Estado Soviético. Trata-se de uma síntese histórica, não de uma história da Revolução de Outubro isolada a seu foco, é o embate militar, político e social travado entre o poder bolchevique e uma frente heterogênea de adversários, em meio à intervenção de potências estrangeiras. O livro acompanha uma Rússia marcada pela desagregação do antigo Estado Imperial pela Guerra Mundial, por crises de abastecimento e por disputas nacionais e regionais. Marie procura distinguir os interesses e as limitações dos vários participantes, evitando reduzir a guerra a um duelo simples entre vermelhos e brancos. A edição brasileira também torna acessíveis documentos antes indisponíveis para leitores sem domínio do russo. Seu propósito central é explicar por que a vitória bolchevique não foi automática após outubro de 1917 e como a guerra transformou profundamente o regime que ela consolidou. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tomada do poder em 1917 não equivale à consolidação do Estado Soviético. Uma das premissas decisivas do livro é separar a Revolução de Outubro da efetiva consolidação do poder bolchevique. A chegada de Lenin e dos bolcheviques ao governo em outubro de 1917 não eliminou adversários nem criou, por si só, uma administração estável sobre o vasto território do antigo Império Russo. O país já enfrentava os efeitos da Primeira Guerra Mundial, o colapso da autoridade czarista e um cenário de escassez, deslocamentos e indisciplina militar. Nesse contexto, a disputa pelo poder assumiu rapidamente uma dimensão armada. Marie enfatiza que o novo Estado Soviético precisou ser construído enquanto combatia órgãos de governo, mecanismos de mobilização. Forças militares e instrumentos de controle foram desenvolvidos sob condições extremas. Essa perspectiva corrige leituras que tratam 1917 como um desfecho inevitável ou instantâneo. A Revolução abriu uma possibilidade política, mas a Guerra Civil decidiu se ela sobreviveria. O período também revela que a oposição aos bolcheviques não era residual. Ela reunia setores militares, forças políticas derrotadas, grupos ligados ao antigo regime e movimentos com objetivos próprios. Compreender essa sequência permite enxergar a guerra como parte constitutiva, e não mero episódio posterior, da formação soviética. Em segundo lugar, os campos em conflito eram heterogêneos, e a divisão entre vermelhos e brancos nos esgota a guerra, Marie trata a designação brancos com a cautela necessária. Embora ela identifique, de modo geral, os exércitos e correntes antibolcheviques, não descreve um bloco plenamente unido por programa, comando ou interesses sociais, monarquistas. Oficiais do antigo exército, liberais, nacionalistas e outros opositores podiam convergir na rejeição ao governo soviético, mas divergiam sobre a restauração política. A questão agrária, a organização territorial e o futuro das nacionalidades do antigo império. Essa fragmentação limitava sua capacidade de formular uma alternativa coerente e atraente para parcelas decisivas da população. Do outro lado, o campo bolchevique tampouco era uma abstração homogênea. Dependia da reorganização do Exército Vermelho, da atuação de militantes, trabalhadores e camponeses, e de decisões difíceis sobre recursos e autoridade. Além dos dois polos mais conhecidos, a guerra envolveu movimentos camponeses, aspirações nacionais e poderes locais que não se encaixavam perfeitamente em nenhum deles. A análise das partes evita que o conflito seja apresentado como simples repetição da oposição ideológica entre comunismo e anticomunismo. Ela mostra uma crise estatal ampla, na qual alianças eram instáveis e a adesão popular precisava ser conquistada, negociada ou imposta em circunstâncias de enorme violência. Em terceiro lugar, a mobilização de camponeses e trabalhadores foi decisiva para o resultado militar e político. O livro destaca que a guerra não pode ser explicada apenas pela capacidade de comando dos líderes ou pelos movimentos dos exércitos. A questão decisiva era a relação de cada força com as massas que forneciam combatentes, alimentos, transporte, trabalho e legitimidade local. Em uma sociedade majoritariamente camponesa, as expectativas ligadas à terra e o temor de restaurações sociais influíam diretamente nas escolhas políticas e militares. Os bolcheviques enfrentaram resistência, deserções e tensões decorrentes de suas próprias políticas de guerra e abastecimento. Portanto, sua vitória não deve ser interpretada como produto de apoio uniforme. Ainda assim, sua capacidade de mobilizar recursos e de preservar uma base social em regiões estratégicas foi fundamental para os adversários. A dificuldade de oferecer respostas convincentes à questão agrária e de superar a associação com as antigas hierarquias sociais reduziu as possibilidades de apoio duradouro. Trabalhadores urbanos e redes políticas revolucionárias também tiveram importância na sustentação do novo poder, sobretudo onde estavam concentradas estruturas administrativas e industriais. Ao colocar esses fatores no centro, Marie desloca a explicação de uma narrativa exclusivamente militar. Vencer exigia ocupar territórios, mas exigia igualmente organizar a retaguarda e lidar com uma população submetida à fome, à coerção e às consequências materiais de anos de guerra. Em quarto lugar, a intervenção estrangeira ampliou o conflito, sem criar uma direção unificada para os antibolcheviques. A presença direta e indireta de potências estrangeiras é uma dimensão indispensável da obra. Países aliados e outras potências intervieram em diferentes áreas da Rússia. Em um contexto marcado tanto pela Guerra Mundial quanto pelo temor diante da expansão revolucionária e por interesses estratégicos e econômicos. As ações estrangeiras reforçaram a percepção bolchevique de que o regime enfrentava não só opositores internos, mas também uma ameaça externa. Esse elemento teve efeitos políticos importantes à defesa da revolução, passou a ser apresentada como defesa do país contra a ingerência estrangeira. Argumento capaz de fortalecer a mobilização em torno do poder soviético. Contudo, Marie não permite que a intervenção sirva como explicação única da guerra ou como sinal de uma coordenação perfeita entre os inimigos dos bolcheviques. Os governos estrangeiros possuíam objetivos variáveis, recursos limitados e disposição oscilante para sustentar operações prolongadas. Da mesma forma, seus vínculos com os exércitos brancos não eliminavam as divisões existentes entre as forças antibolcheviques. A análise, portanto, sustenta dois pontos simultâneos. A intervenção agravou e internacionalizou a crise, mas o desfecho dependeu sobretudo das correlações internas de força, da organização militar e da relação de cada campo com a sociedade russa. Por último, a guerra civil deixou marcas institucionais e sociais que ajudam a explicar a trajetória soviética posterior, ao encerrar seu recorte em 1922. Marie chama atenção para uma consequência central à vitória bolchevique, foi alcançada em uma sociedade devastada e por meio de uma experiência de guerra que alterou as formas de governo. Milhões de mortos, deslocamentos, fome e destruição econômica não constituem apenas pano de fundo humanitário. São elementos que condicionaram a reconstrução do país e as relações entre Estado e população. A necessidade de concentrar recursos, enfrentar rebeliões e manter a capacidade militar favoreceu práticas de centralização e de coerção. Não é adequado, porém, converter essa observação em uma explicação automática de todos os desenvolvimentos posteriores da União Soviética. O mérito de uma abordagem histórica cuidadosa está em reconhecer a guerra como condicionante poderoso, sem apagar escolhas políticas. Conflitos internos e mudanças que ocorreriam depois. A obra também relaciona o estudo do período à compreensão da Rússia contemporânea, pois memórias de colapso estatal, invasão e guerra interna podem influenciar narrativas políticas duradouras. Assim, o livro Lessing oferece a chave única para o século XX russo. Ele fornece, antes, o contexto indispensável para compreender por que o Estado soviético emergiu com estruturas, prioridades e traumas muito diferentes daqueles projetados no momento revolucionário de 1917. Em conclusão, História da Guerra Civil Russa 1917-1922 é particularmente indicado para estudantes de história, leitores interessados na Revolução Russa e no século XX, e pessoas que desejam compreender a origem histórica de questões associadas ao Estado Soviético e à Rússia posterior. também funciona como porta de entrada sólida para quem conhece os acontecimentos de 1917. Mas ainda tende a tratar a vitória bolchevique como consequência imediata da tomada do poder. Seu principal benefício intelectual é restituir a complexidade de uma guerra em que decisões militares dependiam de problemas sociais concretos à questão camponesa. O abastecimento, a desintegração estatal, as lealdades locais e a atuação estrangeira. A leitura ajuda ainda a evitar simplificações ideológicas, pois mostra que os adversários dos bolcheviques não formavam um campo uniforme e que o apoio ao novo governo tampouco era irrestrito ou sem conflitos. Em comparação com obras muito extensas e especializadas sobre a Guerra Civil, o livro se distingue por oferecer uma síntese analítica acessível, centrada nas forças em disputa e em suas condições reais de ação. A atenção a documentos apresentados ao público não-russo acrescenta valor à reconstituição, sem transformar o volume em mera cronologia de campanhas. Não pretende esgotar um tema de escala continental. Mas justamente sua concisão disciplinada é uma qualidade que organiza os elementos essenciais para que o leitor compreenda como uma revolução se transformou em guerra e como essa. Guerra moldou o regime que saiu vitorioso. Se você quiser apoiar Jean-Jacques Mary, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!